DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Jornal da DW África. Na Guiné-Bissau termina hoje o prazo da CDAO para a formação do novo governo sem consenso entre os partidos. O Presidente da República pondera dissolver o Parlamento e convocar novas eleições.
A gente prepara para a eleição legislativa.
Por que o país não quer sequestrar ninguém?
A mim que tem um problema que vai querer Parlamento. Bloqueia o Parlamento. E é que o Parlamento faz só, que ele é que não dissolve.
Medidas de prevenção da Covid-19 estão a estressar jovens e adolescentes em Moçambique.
Torna-se meio complicado psicologicamente. Para quem não estava acostumado a ficar em casa 2 meses, não é nada fácil isso.
São dias atípicos para estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa na Argélia.
A embaixada de Moçambique na Argélia deixou claro que não tem, por enquanto, nenhum plano de repatriamento de estudantes moçambicanos para Moçambique.
Eu, Brahim Adarame, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim toda a atualidade desta sexta-feira, 22 de maio de 2020. Abrimos este jornal com a linha forte da atualidade na Guiné-Bissau. O prazo dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para a formação do novo governo, que respeita a Constituição guineense e com base nos resultados eleitorais de 2019, termina sem consenso entre os partidos políticos com assento parlamentar. Após uma longa maratona de negociações, decorridas esta quinta-feira em Bissau, os atores políticos continuam divergidos sobre a solução política para a Guiné-Bissau. Ora, o Presidente da República poderá mesmo avançar para a dissolução do Parlamento ainda hoje, tal como tinha dito.
A gente prepara para a eleição legislativa. Por que o país não quer sequestrar ninguém? A mim não por América, vai
que
é Parlamento.
Que as pessoas se preparem para as eleições legislativas, porque este país não vai ser sequestrado. Eu não tenho problemas em acabar com este Parlamento. No dia em que ficar bloqueado, será dissolvido. Se existir bloqueio como no passado, dissolvo imediatamente o Parlamento. Já avisei também os meus pares que não vou pedir conselhos de ninguém, porque tenho a minha caneta para assinar o decreto presidencial. A minha esferográfica é a minha bomba atómica. Depois, tudo isso irá acontecer à luz do dia. Como vos disse, não haverá qualquer bloqueio no Parlamento. Não podemos nunca mais sequestrar este país. Nunca.
É país nunca por isso sequestrar. Nunca.
Declarações de Sissoko Embalo feitas em abril, no final de um encontro com chefias militares. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que desde 2012 tem mediado a crise política na Guiné-Bissau, determina também que seja feita a revisão da Constituição dentro de 6 meses. O chefe de Estado guineense criou uma comissão de 9 elementos para, no prazo de 90 dias, lhe propor um texto constitucional que será submetido à apreciação do Parlamento. Neste jornal convidamos o coordenador desta comissão para a revisão constitucional para um ponto de situação da primeira semana de trabalho. Carlos Vamaim, a comissão já tem meios para trabalhar?
Os meios já estão quase postos à disposição. Dentro de alguns dias já teremos as instalações bem equipadas para podermos avançar com o trabalho e cumprir o prazo fixado pelo decreto presidencial.
Basicamente, o que é que esta comissão vai fazer?
Vai fazer duas coisas. Primeiro, como estabelece a própria Constituição da República, para se proceder à revisão da Constituição, primeiro temos que fazer projetos relativamente a artigos que serão objetos da revisão, indicando o sentido das respectivas modificações. Já há um esboço sobre isso, que a Comissão vai começar a trabalhar e propor a sua perfeição. E depois desse projeto, vamos atacar o texto constitucional em si para tentar melhorar, criando mecanismos que possam conduzir o país à estabilidade das suas instituições públicas, sobretudo a estabilidade governativa.
Neste preciso momento, a Comissão está a trabalhar, isto depois desse grande debate, essas discussões à volta da legalidade da Constituição da Comissão, isto não entra em conflito com uma outra Comissão da Assembleia?
Eu penso que não, porque a Assembleia é um órgão da soberania do país e o seu representante esteve em Conakry, foi um dos signatários do acordo de Conakry, que comprometeu o país a proceder à revisão no sentido de estabilização das suas instituições. O que significa que, logo depois do comunicado de 22 de abril deste ano, reconhecendo o presidente da Guiné-Bissau, mas, portanto, deviam encadear o processo e conversar, e não fizeram nada. E o presidente da República é que representa o Estado diante da CDAO e responsabiliza-se pela execução, portanto, das medidas e dos compromissos assumidos no âmbito da CDAO. Eu penso que não há nenhuma crise, não devia haver nenhuma crise nesse sentido, é só as pessoas falarem.
Mas é da competência do presidente criar esta comissão enquanto constitucionalista que tem domínio da Constituição?
Há um problema. Nós estivemos a viver numa situação atípica. Não é agora que vamos falar da constitucionalidade ou não do ato, porque a inconstitucionalidade veio desde Conakry. Como é que a classe política guineense, sem sentido de Estado, porque se tivessem sentido de Estado não teriam rubricado o acordo de Conakry, que é anticonstitucional, não é inconstitucional, é anticonstitucional, é um golpe de Estado contra o Estado da Guiné-Bissau. Estamos nessa situação.
Ou seja, não compete ao presidente, mas isto vem de uma inconstitucionalidade também.
Vem de uma inconstitucionalidade, de uma anticonstitucionalidade anterior. E esse é o problema. É que o guineense não gosta de ver com olhos de ver.
O dia de na Guiné-Bissau é o tema que puxamos para a capa da nossa página no Facebook. Perante a crónica instabilidade política, perguntamos se adotar o sistema presidencialismo seria uma solução para o país. Boubacar Baldé comenta no Facebook da DW África que o sistema presidencialismo seria mais sustentável para o país, apesar de as leis são bem claras. Presidencialismo evitaria nepotismo e clientelismo no aparelho do Estado. Papé Silla diz que a instabilidade política poderia ser ultrapassada na Guiné-Bissau com o desaparecimento do PSGC no cenário político guineense. Só isso bastava. Moisés da Silva Júnior escreve que a revisão da Constituição não vai resolver o problema daquele país, que a própria CDAO deixe de interferir nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Se a CDAO quer a estabilidade política, porque reconheceu um presidente antes do Supremo Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o contencioso eleitoral. A Guiné-Bissau tem uma Constituição igual à de Cabo Verde e à de Portugal, mas nesses países funciona tudo muito bem. Ainda pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as autoridades anunciaram a apreensão de 50 contentores de madeira numa empresa chinesa por suspeitas de exploração ilegal no distrito de Dondo, na província de Sofala. A madeira é proveniente de florestas de três províncias do centro de Moçambique, Tete, Sofala e Manica, de onde as autoridades suspeitam também que tenham sido abatidos pelo menos 700 metros cúbicos. Ainda de Moçambique, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushili, disse que o processo do desaparecimento do jornalista Ibrahimo Barruco, em Cabo Delgado, encontra-se em instrução preparatória e a cargo da Procuradoria daquela província no norte de Moçambique. O paradeiro do jornalista é desconhecido desde 7 de abril. Cabo Verde registrou 10 doentes recuperados do novo coronavírus, com 2 na Boa Vista e 8 na Praia, número pela primeira vez superior aos novos casos confirmados, que foram 7, segundo as autoridades de saúde. E em Angola, os deputados da Assembleia Nacional aprovaram esta quinta-feira, na globalidade, as leis que alteram os códigos de rendimento de trabalho e de imposto industrial. Esta sexta-feira, a Assembleia Nacional discute e vota na globalidade a Lei de Bases de Proteção Civil, aprovada quarta-feira última na Generalidade.
DW África. Deutsche Welle.
O novo coronavírus já está a causar impactos psicológicos nos jovens e adolescentes em Moçambique. Alguns jovens violam o decreto presidencial que prevê o distanciamento social, jogando futebol, entre outras práticas para aliviar a mente. O correspondente da DW África em Maputo, Romeu da Silva, foi saber o que se passa com estes jovens.
Em Moçambique, jovens, adolescentes e estudantes têm sido criticados por não cumprir o decreto presidencial com vista a conter a propagação do novo coronavírus. O grupo é visto nas ruas a jogar futebol e outros envolvidos no consumo de bebidas alcoólicas sem máscaras e sem observância do distanciamento físico. Os jovens justificam esta atitude com um desgaste psicológico causado pelos quase 2 meses presos nas suas residências e sem atividades, relata Nelson Aurélio, estudante de 17 anos.
Nós já nos acostumamos a passar maior parte do tempo fora de casa, estudando, sei lá, trabalhando, então ficar em casa tem sido um pouco mais difícil.
Os jovens sentem que há um choque na sua rotina que está a os afetar psicologicamente, como acontece com Argel dos Santos, estudante de 18 anos.
Torna-se meio complicado psicologicamente para quem não estava acostumado a ficar em casa 2 meses, não é nada fácil isso.
Rafael Simeão, outro estudante de 18 anos, diz que encontra no futebol e nos exercícios físicos uma forma de aliviar a mente.
Afeta, ocupa um pouco a mente mesmo. Na verdade, não me sinto bem. Estou acostumado àquela rotina, acordar e ir. Acostumado a ficar amigos na escola, essas coisas. Para de repente ficar sozinho, em quarentena, em casa.
A psicóloga Odete Abrantes, da Associação Braços Abertos, entende que é normal a reação de frustração, sobretudo quando estes estão privados das suas liberdades.
Porque a falta de ocupação também é um dos problemas que lhes leva a sair para a rua, a querer procurar um amigo para conversar, ou o vizinho, ou estar à procura de algo para fazer. Então, uma ocupação é sempre muito bom.
A psicóloga diz que os jovens e adolescentes precisam de praticar alguma atividade porque é característica normal desta camada nesta fase da vida.
Ele tem uma energia hormonal diferente, não consegue ficar parado, sentado muito tempo, quer correr, e é normal, só que é necessário haver uma boa explicação, porque ele vai achar que está a ser obrigado a fazer algo que ele não quer.
Neste período em que o coronavírus está a influenciar a rotina das pessoas, os pais têm um papel de sacramental importância para minimizar o impacto psicológico, sugere Odete Abrantes.
Os pais devem comunicar-se com eles, explicar o que está a acontecer e o impacto que pode causar tanto para eles como para a família.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Os estudantes universitários vivem dias atípicos na Argélia, o terceiro país africano mais afetado pela doença de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus. A DW África falou com estudantes que não saem das residências há quase 2 meses. Marta Cardoso.
Dáudio Massing mudou-se de Iambana, em Moçambique, para Blida, na Argélia, há 5 anos, com uma bolsa do governo moçambicano. E o primeiro ano de mestrado em língua francesa tem sido atípico. O estudante vive no terceiro país africano mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, o segundo com o maior número de mortes. Massing é presidente da Comunidade dos Estudantes Estrangeiros Africanos de Blida, a CEAB. Diz que a preocupação com os números da pandemia tem trazido algum trauma aos estudantes.
Eu digo que criamos trauma porque cada vez que nós ficamos isolados nos quartos e vendo a televisão, ou seja, noticiário, nesse caso, pelas redes sociais, que na Argélia teve mais 100 casos, mais 90 casos, isso de uma certa forma cria-nos aquele medo.
O medo entra em combustão com o isolamento. Há quase 2 meses que está confinado à residência onde vive, como todos os estudantes estrangeiros.
Paramos de estudar no dia 12 de março. 2 semanas mais tarde, proibiram a saída das residências universitárias.
85 dos 500 estudantes da CEAB são lusófonos. Massing admite que alguns têm tido o desejo de voltar para casa.
A Embaixada de Moçambique, na Argélia, deixou claro que não tem, por enquanto, nenhum plano de repatriamento de estudantes moçambicanos para Moçambique.
Massing acredita estar seguro na Argélia e frisa que nenhum estudante estrangeiro da cidade de Blida foi contaminado pelo novo coronavírus.
É difícil, sim, porque estamos longe da família, mas eu acho que estamos seguros aqui. Estamos a ter tudo o que nós queremos.
Como neste período de confinamento, os funcionários das cozinhas, dos restaurantes, das residências foram dispensados, o governo argelino tem garantido uma cesta básica. África. Semanalmente trazem frutas e legumes e a cada 15 dias trazem produtos não perecíveis como arroz e atum em lata. No entanto, o Ramadão alterou um pouco este procedimento, relata o cabo-verdiano Yuran Santos, responsável pela comunidade estrangeira de uma das residências.
Durante o Ramadão pararam de nos fornecer os alimentos crus e começaram a cozinhar para todas as residências. Começaram a cozinhar numa única cité e depois começaram a fazer a distribuição. Penso que logo depois do Ramadão farão a mesma coisa, vão começar a nos dar provisões.
Todas as residências com estrangeiros têm ainda uma viatura para acompanhar os estudantes em deslocações urgentes à cidade.
Tem um processo todo e agora a circulação já está um pouco à vontade. Mas antes, nas semanas passadas, haviam policiais, militares, gendarme, estavam por todas as ruas e sempre precisavas de uma autorização. E essa autorização algumas vezes era fornecida pela administração, fazia o documento, então tudo isso levava algum tempo.
Natural da cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, Santos está há 5 anos em Belida, onde cumpre o sonho de estudar medicina. Tem tido aulas online numa plataforma desenvolvida pelo governo. As aulas presenciais retornam em setembro.
Teremos a partir de agora mais 3, 4 meses para ficar em casa sem fazer nada na residência. Não sabemos se as portas serão abertas da residência brevemente, porque hoje em dia só se acorda e o dia não tem um plano.
São os dias atípicos dos estudantes estrangeiros em Belida, na Argélia, para o bem de todos. Marta Cardoso, DW África.
DW Notícias.
A presidente da Comissão Eleitoral do Malawi, Jane Ansa, acaba de anunciar a sua demissão há um mês das presidenciais convocadas após a anulação da reeleição de Peter Mutharika. A demissão vem na sequência da crise pós-eleitoral em que Jane é acusada de ter dado cobertura à fraude eleitoral. No poder desde 2014, Peter Mutharika, de 79 anos, foi reeleito à primeira volta em maio de 2019. Os resultados foram contestados por 2 candidatos da oposição, reclamando que as irregularidades afetaram mais de 1,4 milhões dos 5,1 milhões de votos expressos. O Tribunal Constitucional mandou repetir o pleito eleitoral. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, alertou hoje para a tripla ameaça sobre milhões de pessoas na África Oriental, confrontadas com pragas de gafanhoto, a pandemia de Covid-19 e cheias mortíferas. Por isso, a FAO aumenta o seu apelo à ajuda para 310 milhões de dólares, uma vez que está em causa a subsistência de milhões de pessoas na Etiópia, Quênia e outros países. Os embaixadores dos Estados-membros da NATO foram convocados para um encontro de emergência esta sexta-feira após o anúncio da retirada dos Estados Unidos do Tratado de Céus Abertos por causa da violação pela Rússia. Berlim já pediu a Washington para reconsiderar a decisão de se retirar do Tratado Internacional Céus Abertos. Assinalamos neste jornal o regresso da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol. A 28ª jornada começa hoje com o derby da capital da Alemanha, Hertha de Berlim e Union Berlim. No sábado, a não perder na DW África, o jogo do líder da liga, Bayern de Munique, Eintracht Frankfurt. A emissão começa, como sempre, às 4h25, tempo universal.
DW, espaço do ouvinte.
A pergunta foi: presidencialismo seria uma solução à instabilidade política na Guiné-Bissau? Francisco Samdok responde que nunca seria solução. Juliano Pabadinka Baju pensa que isto não seria uma solução para o país porque o problema não está nas leis, mas sim nos homens políticos guineenses. Sálio Sanha Candé acha que sim, sistema presidencialismo seria solução para a instabilidade política governativa na Guiné-Bissau. E ele diz que na Guiné-Bissau sempre houve conflitos interinstitucional, por isso ele está a favor da implementação do presidencialismo para evitar guerras entre políticos guineenses e projetar o país rumo ao desenvolvimento sustentável. Recebemos várias mensagens no Facebook. Toda a atualidade em atualização constante em dw.com/português e também no Facebook e no Instagram da DW Português para a África. A todos, bom fim de semana. Amanhã contamos consigo para a emissão da Bundesliga. Um abraço. Voltamos na segunda-feira com a emissão da manhã.